todos. Vamos dar início aqui à abertura. Primeiramente, peço ao vereador Ananias Júnior que faça a aferição de quórum.
Vereador Frederico Godoy, vereador Suender, vereador Divino do Corinthians, vereador Leitão do Sindicato, vereador Rimê Jules, vereador João da Luz, vereadora Cleide Lário, vereador Marcos Carvalho, vereador Jean Carlos, vereador Domingos de Paula, vereador Ananias Júnior. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, secretário Ananias Júnior. Declaro aberto a sessão ordinária sobre a proteção de Deus. Declaro aberta a presente sessão. E já peço à vereadora Cleide Lar que faça leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Do coração atribulado está perto o Senhor. O Senhor volta a face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos, e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Mesmo seus ossos, ele os guarda e os protege, e nenhum deles haverá de se quebrar. Mas o Senhor liberta a vida dos seus servos, e castigado não será quem nele espera. Salmo 33.
Obrigado, vereadora Cleide Hilário. Já peço, declaro aberto o pequeno expediente, e já peço ao terceiro secretário Ananias Júnior para fazer a leitura das correspondências e projetos em pauta. Leitura das sínteses, projetos e correspondências.
Síntese da ata da 20ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal. Aos dois dias de abril de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sobre a presidência da vereadora Andréa Rezende, secretariada por Jean Carlos, José Fernandes, professor Marcos, Ananias Júnior e Hamilton do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente. A senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Usaram a palavra policial federal Suender e professor Marcos. No grande expediente, usaram a palavra Luzimar Silva, Frederico Godoy, Realmilto Autismo e Celiane da SOS. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 5/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo. Institui a política municipal do emprego apoiado na cidade de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 47/2025, de autoria do prefeito. Institui o regime de adiantamento a que se refere os artigos 65 e 68 da Lei Federal número 4.320, de 17 de março de 1964, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências. Aprovado por maioria dos presentes, com dois votos em contrário. Foi apresentado e votada emenda ao projeto original. Projeto de Resolução 64/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, altera a redação da Resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, do Regimento Interno da Casa Municipal, da Câmara Municipal de Anápolis, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais. Aprovado por unanimidade dos presentes, foi apresentado e votado emenda ao projeto original. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usou a palavra pela ordem policial federal Suender. Nas comunicações, não houve inscritos para o uso da palavra. Sem mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 3 de abril, em horário regimental. Devolvo a palavra ao senhor presidente em exercício, Jean Carlos.
Obrigado, Ananias Júnior. Ainda em tempo, justificando, a nossa presidente Andréa Rezende está numa reunião pela presidência e assim que concluí-la, estará conosco aqui na condução dos trabalhos. Peço ainda ao secretário Ananias que faça a leitura das demais correspondências.
Temos também aqui a justificativa da vereadora Capitã Elisete, a ausência dela, que ela está com compromisso, né, já agendado, e também tem a da presidente que você acabou de citar agora. O nosso vereador José Fernandes também está aqui justificando a ausência, viu, Jean? Devolvo a palavra.
Obrigado. Também não há projetos protocolados, então já declaro aberto o uso da tribuna no pequeno expediente. Nenhum dos colegas inscreveu, o vereador Ananis acaba de manifestar aqui, então está aberto o pequeno expediente, se alguém mais quiser se inscrever, vontade. A palavra está com o vereador Ananis Júnior no pequeno expediente.
Muito obrigado, vereador Jean Carlos. Eu cumprimento a todos que estão nos ouvindo aí na rádio, no YouTube, acompanhando a sessão, e a todos os presentes, em nome do meu grande amigo ali, Maurício, assessor do vereador Frederico Godoy. Gostaria de tomar um assunto aqui que foi levantado justamente por ele ontem, o vereador Frederico Godoy, junto com o Leitão de Sindicato. Tivemos presente ontem no DAIA, uma reunião muito bonita, muito organizada, com notícias maravilhosas para a nossa cidade. E gostaria de aproveitar em público e mencionar resolutividades que tiveram lá ontem. O tão sonhado ponto de ônibus lá na porta da Vita Medic vai se tornar realidade. Já foi feito o processo licitatório, foi um projeto de campanha nosso, em parceria com todos os pares aqui que representam o DAIA. O ponto de ônibus é real, ele vai acontecer. Não tinha, né, lá o ponto, foi retirado. Vai ser organizado lá a via para o ônibus parar. Então, você, trabalhador, que atravessa lá do centro de convenções, porque lá também não tem parada de ônibus, tem que ir lá para o DAIA, lá para o Trevo, para pegar esse ônibus, esperar no sol quente, esperar na chuva, gestantes, idosos, todo tipo de público lá e trabalhador que não tinha aquele ponto de ônibus. Quero reforçar, tive a resposta ontem, que dentro de 3 a 4 meses ele já estará pronto. Vi o processo, conferi, pedi, pelo amor de Deus, que fosse real e verdadeiro, para não falar aqui na tribuna, né, nada que fosse apenas um sonho novamente, e está cumprido, viu, Leitão? Então, se você quiser falar lá para os seus eleitores também, seus parceiros, é real. E mais uma notícia, é o anel viário. Ele realmente tem-se lá que confirmado que vai ser entregue ainda dentro desse ano. Nós estamos lutando tanto por aquilo lá. Convido você depois para ir comigo, o Fredinho também, que está lutando bastante por esse anel viário lá. Tantas perguntas, todos os dias nas nossas redes. Acredito que você também recebe de eleitores, de trabalhadores do sindicato, a resposta por aquilo ali. Estamos cobrando há tanto tempo, né, Leitão? Já passamos tanta vergonha, já tomamos tantos tiros, né, sobre esse assunto, e precisamos muito mesmo que ele se torne real, se concretize. Então, ontem lá no DAIA nós não fizemos uma visita, vamos dizer assim, uma visita à toa ou por acaso. Nós fizemos uma visita realmente real, verdadeira, dinâmica, trazendo resultado para a população. Esse anel viário, nós vamos lutar por ele, vamos ser apedrejados se ele não acontecer, vamos ser apedrejados se a obra parar de novo, né, Leitão? Então, lá, tivemos lá muitos caminhões, muitos trabalhadores, depois parou de novo, furou o buraco, colocou manilha, parou, tinha um problema de meio ambiente, mas nós queremos dizer para a população, para você que está nos ouvindo, nós estamos atentos, a Câmara Municipal, todos os 23 vereadores, junto com o Poder Executivo, bem atentos para cobrar isso do governo do Estado, que se torne de verdade e real aquele projeto do anel viário. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, vereador Ananias Júnior. Já passa a palavra.
Réplica, presidente.
A réplica foi citada, o nome do vereador. A réplica está com o vereador Fred Godoy.
Presidente, apenas parabenizar o Ananias por conseguir lá o ponto de ônibus, lá de frente à Vita Médica, mas eu também tenho orgulho, presidente, aqueles pontos de ônibus que existem ali todos, no DAIA, todos. Foi a meu pedido em 2019, eu estava na gerência do DAIA. Foi um trabalho nosso, com o Carlos Vitor, inclusive trabalho hoje no gabinete da vereadora Celiane. Fizemos esse pedido, até então, na época, o primeiro presidente lá era o Pedro Salles, depois passou o Marcos, e aí a gente conseguiu a instalação de todos aqueles pontos de ônibus ali no DAIA. Então, o pedido é nosso. Logicamente que a licitação ficou vaga, faltando alguns pontos de ônibus, e agora, com certeza, a Codego vai fazer uma nova adesão a novos pontos de ônibus, mas eu acho que aqueles que estão ali também tem que passar por uma melhoria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, vereador Suender, policial federal Suender.
subo a tribuna aqui, é muito rápido, né, mas quero dar bom dia aqui a todos em plenário, a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Eu estava aqui junto na mesa aqui, junto com o nosso presidente em exercício aqui, Jean, o vereador Jean. É uma honra aí ter o PL hoje presidindo, né, a mesa, viu, Jean? Uma honra ter você aí e o teu PL presidindo a mesa hoje, na data de hoje. É, na verdade, eu quero falar em tribuna aqui só um trabalho que eu efetivei, eu fiz, né, ali relacionado à iluminação. Eu sempre vejo que iluminação é algo vinculado à segurança pública, né, ela é muito maior do que apenas estar iluminando ali, ela visa, sim, dar segurança pública para a sociedade. E eu fiz um trabalho, né, hoje no bairro Anápolis City, fiquei ali uma noite, quase duas noites ali, né, mapeando os locais. Isso vai ser uma temática aí para a gente vai fazer em vários bairros também, buscando, né, mapear os problemas da iluminação e repassar as equipes. E a equipe, né, comandada aí pelo Aurélio, quero parabenizar, né, a sua atuação, já está promovendo a troca das lâmpadas, né, ali no bairro do Anápolis City. Como eu falei, em todos os bairros a gente vai fazer esse trabalho de identificar, mapear de forma pessoal, né, essa falta de iluminação para que possa ser reposta, né. E no Anápolis City iniciamos ali no bairro, já colocamos, inclusive aí foi quase 50 lâmpadas já colocadas, né. A gente mapeou ali aproximadamente umas 100 pontos, né, que estariam com algum problema. Isso foi uma noite toda, um dia todo, né, eu pessoalmente estive no local, né. Esse é o trabalho do vereador, seja de dia, seja de noite, isso é pauta municipal, né. É pauta municipal, pauta nacional, pauta estadual, aqui o vereador é assim mesmo, né, e pauta internacional se tiver aqui também. Então, para ficar o dia todo e quase uma noite toda trabalhando para mapear pontos, né, que precisar de iluminação, tem que ser realmente o vereador que faz o trabalho, né, não importa a pauta não. É, importa também a imprensa vermelha que queira falar de que não faz pauta municipal. Né, pauta municipal é o meu foco, né, o meu trabalho como vereador, e a gente faz esse trabalho o tempo todo. E agora estamos fazendo direcionado à segurança pública. Como eu falei, segurança pública passa por iluminação pública de qualidade. Né? Eu tenho quase 30 anos como operador de segurança pública. A gente sabe, né, os gargalos, os pontos que podem levar, né, à criminalidade, né, à violência, até mesmo violência contra a mulher, né, enfim, tráfico de entorpecente. Iluminação pública tem o condão de repelir isso. Eu fiz esse trabalho ali no bairro Anápolis City, estarei fazendo em outros bairros também, mapear, né, os pontos que não estejam iluminados, para que possa ser iluminado. Mapear e passar. Mas para isso eu preciso de uma retaguarda, né, eficiente. E é isso, o Aurélio, né, que está dando essa retaguarda, e eu tenho que enaltecer o nome dele, toda a equipe da iluminação que esteve ali, né, que está fazendo o trabalho ainda. Então, Aurélio, parabéns aí, viu, pelo trabalho, toda a equipe da iluminação aí, está de parabéns aí. Muitos pontos aí críticos que têm que ser trocados, né, que ainda não foram, mas o meu trabalho de mapear onde eu puder, pode ter certeza. Começamos no bairro Anápolis City, e eu estarei em outros bairros também fazendo esse trabalho, né, à noite. Eu fico aqui até, né, uma sugestão, não sei se já tem serviço, a gente está buscando informações sobre isso, poder ter uma equipe para trabalhar a noite toda, né, porque fica mais fácil essa equipe mapear os pontos que estão escuros na cidade. Né, então, não fica só à mercê das informações que a sociedade passa. Né, a própria equipe possa, deslocando à noite, mapear esses pontos. Além do mais, evita trânsito, né, fechar trânsito, porque o caminhão parado, à noite é mais tranquilo para fazer esse trabalho. Então, fica aqui como sugestão, né, de tribuna. Estarei vendo se isso já acontece. Se não acontecer, nós vamos fazer esse requerer que possa deslocar equipes para trocar essas lâmpadas à noite para evitar gargalos de trânsito e também para, de pronto, já mapear toda a falta de iluminação. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Swender. Agradeço as palavras e cumprimento também o Aurélio. Na sequência, o vereador Hamilton Espíndola, pequeno expediente. Próximo orador.
São 9 horas e 52 minutos, 9 e 52. Vereador Hamilton do Autismo, do Podemos, e vai falar na tribuna então por até 5 minutos.
Senhoras e senhores, bom dia a todos. Comentar aqui, vereador Jean, presidente interino dessa sessão. Comentar aqui também, vereador João da Luz, comentando a todos os novos vereadores. Estendo meus cumprimentos também ao Evaristo Pereira, cumprimentando a todos da comunicação. Vocês nos assistem através da TV Câmara e também através da Rádio Manchester de Anápolis e redes sociais. Bom, que me traz tribuna nessa manhã falar do nosso trabalho feito quanto à comunidade autista. E uma das leis importantes do nosso município, que acredito que aqui vem trazer conscientização e um olhar muito específico da nossa luta, é a iluminação dos prédios públicos de azul. Essa iluminação, ela vem trazer, a quem não conhece o conceito do autismo, a expectativa de entender o porquê da iluminação azul. Eu quero aqui, mais uma vez, explicar sobre essa lei, que foi uma lei do nosso gabinete, nossa autoria, sobre iluminação dos prédios azuis. Bom, mês de abril, mês da conscientização do autismo, e nós sabemos que, quanto à incidência genética, a cada 5 pessoas que nascem com o autismo, 4 é do sexo masculino. Por isso, a ONU estabeleceu desde 2007 para que a cor que representasse a bandeira do autismo fosse a cor azul. E é por isso que, sempre estamos na paleta azul e sempre conscientizando sobre o autismo. Ontem eu falei, agradeci aqui à presidente sobre o cumprimento dessa lei aqui na casa, iluminando aqui o prédio azul, mas hoje eu quero aqui, de fato, falar dessa importância. Eu fiz um post ontem, quando a iluminação estava azul, e repercutiu muito bem, a comunidade autista brasileira parabenizou a nossa casa de lei por estar iluminada de azul, para fazer parte desse projeto a nível mundo afora, internacional. A gente observa que a Torre de Eiffel também está iluminada de azul, alguns prédios internacionais iluminados de azul, o Cristo Redentor, Congresso Nacional e outros prédios. Então, por isso, aqui em Anápolis, também criamos uma lei, que é importante, é uma lei para que possa trazer aqui essa conscientização do autismo no mês de abril. Bom, quero falar também aqui sobre um projeto de lei de nossa autoria que vai tramitar aqui nas comissões. É um programa de capacitação em Libras, para que haja uma parceria entre a Prefeitura e também a iniciativa privada. Eu já havia falado sobre o CEFOP, que é o Centro de Formação de Professores. Ali já existe um curso de Libras que é aberto para os pedagogos e também para a comunidade. Mas a ideia aqui é atender, por exemplo, o pessoal da área da segurança, o pessoal de dentro dos balcões de atendimento. E também os brigadistas, que é o Corpo de Bombeiro do Estado de Goiás, mas em especial no nosso município. Se houver a necessidade, com esses brigadistas capacitados na questão de atendimento de emergência, urgência, que ele venha ter ali um profissional dentro do Corpo de Bombeiro que venha atender a questão da acessibilidade quanto à fala língua brasileira de sinais. Então, é um projeto que estará tramitando. Eu gostaria de chamar aqui a atenção dos novos pares para que nós possamos avançar ainda mais nesse projeto. Nós já temos um dispositivo, uma indicação de uma criação central de intérpretes, mas enquanto a central de intérpretes não avança e não há a conclusão desse projeto, é interessante que haja treinamentos profissionais. Já tem o CEFOP em Anápolis, que é o Centro de Formação de Profissionais aqui, que também tem um curso de Libras. E eu mando aqui um abraço para a professora Kelly, que tem feito um excelente trabalho ali, também a Cléo, mas eu quero aqui trazer esse olhar. Também um indicativo que nós fizemos, mais uma vez, quero aqui destacar para o nosso prefeito Márcio Correia, que é sobre o protocolo de saúde mental. A grande preocupação, outro dia um nobre pai falou aqui sobre a questão para que venha ter contratos de neuropediatras ou outros. A gente sabe que das grandes dificuldades, mas aqui, nesse novo protocolo, a gente tem algo muito importante também, até para destacar neuropediatria, psiquiatria, psicólogos, terapeutas profissionais, fisioterapeutas e outros segmentos. Então, nós precisamos avançar, né? Nós sabemos que a fila é grande, né? Todos os dias eu recebo no meu gabinete, né, pessoas falando que há um delay, há um atraso muito importante, significativo, no atendimento. Então, nós precisamos avançar, precisamos melhorar, né, no ambulatório de saúde mental, no CAPS, no CAPS adulto, no CAPS, no CAPS infantil, né, para que possamos, né, de fato, buscar uma melhoria dessa condição, atendimento e terapias aí para as pessoas com TDAH, ansiedade, depressão, transtorno de espectro autista e outros segmentos. Por isso, há uma conversa, já há um diálogo, mas agora estou documentando, através desse ofício de indicativo para o nosso prefeito Márcio Correia. Sem mais delongas, eu devolvo a palavra.
Obrigado, Hamilton. Certamente, esse mês de abril, Vossa Excelência deve estar bastante procurado pela importância do trabalho que faz aí no meio de conscientização do autismo. E parabenizar a presidente André, que de imediato determinou a fixação das luzes azuis em deferência ao meio de conscientização do autismo. Na sequência, vereador Leitão do Sindicato, orador do pequeno expediente, quarto orador.
Agora são 9h58, vereador Leitão do Sindicato do Avante, usa a tribuna.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa aqui na presença do presidente em exercício, a mesa diretora, todos os nobres pares, os que estão aqui presentes, a imprensa, a Rádio Manchester e todos que estão nos acompanhando pelos meios de comunicação. Gostaria de ressaltar aqui que quando se unem as forças, as coisas acontecem. É muito importante que o vereador Ananias citou aqui sobre a questão do ponto de ônibus, de algumas melhorias que vão vir através do DAIA, ali do DAIA, da expansão do DAIA Pran, mas eu também não poderia deixar de falar e para não ficar no esquecimento, que nós já se passou mais um mês e nada do anel viário retomar as suas obras. Aquilo ali é muito importante para os trabalhadores e para aquela população ali. Temos que cobrar, assim como cada um tem a sua bandeira aqui, eu vejo que é importante nós, com os nobres pares, unir a força para que aquela obra possa ser executada. Ela é de grande importância para a nossa cidade. E uma outra questão que ontem foi citada aqui, que eu gostaria de dizer aqui, que já há alguns dias, através do deputado Hamilton Filho, a gente está tentando uma conversa com a concessionária da BR-153 ali, para que possa fazer igual Teresópolis, com aquelas barreiras, que vai ajudar a desafogar bastante.
Boa tarde, vereador. Leitão.
Pois não.
Então, te parabenizar pelo seu discurso.
Pede pela ordem, depois, ou a réplica, porque o pequeno expediente não tem a parte.
Está no pequeno ainda. Está pequeno.
Então, o que eu quero dizer? Que a gente está marcando uma reunião para pedir para que aquelas barreiras ali também, daquela passagem ali da BR-153, para facilitar para o pessoal da igrejinha da Vila São Vicente ali, que ela seja recuada uns 100 metros e que diminua a velocidade de 60 para 40, igual é lá em Teresópolis. Com isso, vai ajudar demais o fluxo ali, vai ajudar bastante que aquilo aconteça. E a outra questão importante também que eu quero citar aqui, que ontem eu estive lá, novamente o pessoal do campo do terrão da Vila Mariana nos chamou pedindo ajuda, porque vai começar o campeonato lá, e lá não tem nenhum banheiro, e lá tem um salão muito grande do lado lá, que é obra pública, que se pode fazer um banheiro para as mulheres que vão assistir os jogos ali, usarem os banheiros. Fizeram lá tamparam lá de chapa e fizeram uma gambiarra, como o nosso sindicalista fala. Fez uma gambiarra para o pessoal usar. Isso é inadmissível, com uma quadra tão grande daquela lá sem usar, podendo fazer com que possa construir um banheiro, dar mais qualidade para aquele pessoal que assiste aquele jogo ali. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Leitão. Cumprimento pela fala. Ainda em tempo aqui, cumprimentar a vereadora de Campo Limpo de Goiás, União Brasil, vereadora Neuza Rosa. Seja bem-vinda à Câmara Municipal de Anápolis. Prazer recebê-la.
Registre minha presença, por favor, presidente.
É, presidente.
Vou aqui pedir, na sequência, antes de abrir o grande expediente, conceder a REP, mas antes, registrar a presença aqui do vereador Fred Cacheta e demais vereadores que não estavam ainda, acho que é Thaís Souza, Carlinho da Feira, estão aqui conosco também, o Ederson Lopes, e ampliando o coro, que já era suficiente. Na sequência, réplica ao vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas em cima da fala do Leitão, parabenizar aí, Leitão, pela cobrança do anel viário. Mas vai lembrar que aquilo ali não é o anel viário, não. Aquilo ali é o começo do anel viário, porque o anel viário é para sair lá na van. E eu falo isso para todo mundo, que vamos demorar a gente ver aquele serviço, porque a gente tem desapropriação. Então, aquele pedacinho ali, eu acho que já passou da hora. Desde 2019, eu estava ali na Codeb, já estava fazendo aquele serviço. Então, eu acho que chegou a hora, né? Eu acho que está com a Cogoinfra ali, para dar andamento o mais rápido possível naquele pequeno pedaço ali, que atrapalha muito os trabalhadores do DAIR. Eu vou falar.
Frederico Godoy, já na sequência, abro o grande expediente. Já inscrito, como primeiro orador, o vereador João da Luz. Não está presente?
Obrigado, presidente. Já estou aqui.
Já está relato, está ansioso. Pode dar sequência.
Obrigado, presidente Jean Carlos. Cumprimentar você, cumprimentar todos os vereadores. Cumprimentar as pessoas presentes no plenário. As pessoas no plenário eu quero cumprimentar em nome do meu amigo Chiquinho, organizador ali do futebol, ali no Spaceball, e que já convocou o Ananias para participar desse futebol lá, e ele se comprometeu aí nesse sábado agora, viu, Chiquinho? Cumprimentar também os internautas presentes. Primeiramente, eu queria agradecer a presidente Andréia, não está presente, agradecer a mesa diretora pela promulgação de uma lei importante na cidade de Anápolis. Uma lei, é a lei que autoriza pontos de apoio para os trabalhadores motoristas de aplicativo, de entrega na cidade de Anápolis. É a lei 4432 de 2025. Essa lei foi promulgada, uma lei que nós batalhamos em defesa dos motoristas de aplicativo na cidade de Anápolis. E agora é lei. E eu quero agradecer o jornalista Vander Lúcio por usar o espaço dele de um jornal respeitadíssimo na cidade, que é o jornal Contexto. Ele fez essa publicação da importância e da relevância dessa lei no seu jornal. Então, eu queria deixar registrado os meus agradecimentos ao jornalista Vander Lúcio, que fez essa publicação no jornal Contexto. Eu queria aqui fazer uma defesa, né? Porque nós temos jornalistas e jornalistas, né? Nós fomos eleitos vereador nessa cidade pela terceira vez consecutiva, recebendo o apoio de quem? Recebendo o apoio dos moradores do Leblon, recebendo, vereador Leitão, do apoio dos moradores do Copacabana. Desde 2020, nós estamos numa empreitada para ajudar esses bairros, não só esses bairros. Para você ter ideia, o problema do esgoto do bairro Copacabana não é só do bairro Copacabana, do Renicure, do Vivian Park. O problema do esgoto do Leblon não é só do Leblon, é do Campos Elíseos, do Vera Cruz, do Tesouro, do setor aeroporto, de vários. E nós estamos nessa briga, por quê? Especificamente, o esgoto na cidade de Anápolis, que está em estado de calamidade pública, é o dos bairros Copacabana e do Leblon. Calamidade pública eu falo por quê? Porque as fossas estão derramando esgoto. No meu entendimento, qual que teria que ser a prioridade de execução desses serviços na cidade inteira? Por esses bairros. E nós fizemos aqui, está aqui o documento, ofício de 2021. Está aqui, ó, nós estamos nessa briga desde 2021 e está aqui a resposta da Saneago. Está aqui a resposta da Saneago. Certo? Desde 2021. E do Copacabana também, do Leblon também, as respostas estão aqui. Que qual que era o compromisso da Saneago de dar atenção, dar a resposta e executar, eu estou falando executar esses serviços de esgoto que a Saneago fez aqui, está no documento. No quinto ano da assinatura do contrato, que foi em 2020, 2025, a Saneago teria que iniciar a execução das obras. E eu fiquei indignado mesmo, porque eu estou aqui para ser voz dessas pessoas. Eu fiquei indignado mesmo porque nós não encontramos o início das obras por parte da Saneago nesses bairros. Nós não vimos o início das obras. Nós fomos cobrar, a resposta foi a mesma, que o projeto ainda está em elaboração, regularização fundiária, que isso ainda vai ser aprovado ainda. Então, nós fizemos uma cobrança aqui na tribuna, certo? E nós estamos mostrando aqui o documento, que nós estamos usando dessa oportunidade aqui para ser voz dessas pessoas, que não aguenta mais contratar caminhão de limpa-fossa. Então, as pessoas hoje estão pagando ali por um serviço que, na verdade, é a responsabilidade da Saneago. Então, a Saneago fez esse compromisso de executar o serviço e atender essa população. E nós vamos cobrar. Nós vamos cobrar até esse serviço ser executado. Foi um compromisso da Saneago feito aqui junto com o prefeito anterior e não está sendo cumprido. E aí, por exemplo, eu estou trazendo aqui documento de 2020, 2021, 2023, respostas. E nós tivemos aí um amigo que eu respeito, um jornalista que eu respeito, que é o Henrique Morgantino, que representa o Diário de Anápolis. E ele colocou lá como se fosse o quê? Um oportunismo meu. E eu entrar nessa briga. Essa briga é uma briga antiga, Henrique. Te respeito, trato você com carinho. Mas o seu jornal vai ter credibilidade quando você tiver coerência nas publicações que você fizer. Então, eu quero só mostrar para você aqui a resposta, dando a resposta para você da oportunidade que eu estou usando essa tribuna aqui para poder cobrar um serviço junto à Saneago. Para vocês terem ideia, nós temos aproximadamente 150 mil consumidores em Anápolis. Hoje o preço da água e do esgoto não está barato. Caríssimo. Só para você ter ideia, mais ou menos um consumidor pelo outro, R$300 uma pessoa paga pela outra. 150 mil consumidores. Hoje, aproximadamente, a Saneago leva mais de 30 milhões da cidade de Anápolis. Nós não estamos pedindo nenhum tipo de favor. Nenhum tipo de favor nós estamos pedindo. Esses investimentos, a universalização da água potável e do esgoto na cidade é uma obrigação. A Saneago, ela tem a obrigação de levar esses serviços para a cidade de Anápolis, para todos da cidade de Anápolis. E eu quero aproveitar a oportunidade e cobrar também. Isso aqui foi um pedido nosso. Nós fizemos um pedido encaminhado para a Saneago, que foi colocar água potável no Jardim Promissão, no Monte Sinai. São bairros que não têm água potável e que existe um compromisso da Saneago de atender esses bairros que ainda não foi atendido. Então, está longe da Saneago atender os 100% que os consumidores da cidade de Anápolis merecem. Está longe. Nós vamos continuar cobrando os serviços de qualidade, o respeito ao consumidor, principalmente aqueles consumidores, por exemplo, que a Saniago destrói a calçada ela é feita com alto custo, até paralelepípedo as pessoas usam, ela vai lá, arrebenta a calçada e não recupera da mesma forma que estava originalmente. Então, até isso, nós estamos tendo que orientar os consumidores a judicializar, para correr atrás do seu direito. A Saniago vai lá e desmancha a calçada e não refaz da forma que era originalmente construída. Além de várias outras reclamações. Hoje a Saniago, vocês terem ideia, é a empresa que tem maior número de reclamação, certo? Nós estamos atentos a isso. Eu, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, não posso me calar. E essa resposta, essa indignação dos serviços que ainda está aquém da Saniago na cidade de Anápolis, nós queremos deixar registrados nessa tribuna. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, dá espaço no grande expediente. Mas na sequência, vereador Domingos de Paula.
Obrigado, presidente. Cumprimentar você que está nos acompanhando aqui. Fazer um cumprimento especial à vereadora, parlamentar ali de Campolim, que está fazendo a visita no Poder Legislativo. Seja sempre bem-vindo aqui na Câmara Municipal. Cumprimentar os vereadores aqui, na pessoa da minha amiga, a vereadora Thaís. Né? Cumprimentar meu amigo Mazon, que está ali. Mazon, que... Na época do Gomide, ele era secretário e sempre tivemos uma boa convivência. Mas um que prestou um grande serviço para a cidade de Anápolis ali, na prefeitura como secretário. Presidente, eu não estou vendo aqui o vereador Leitão, mas no discurso do vereador Leitão, em relação ali ao anel viário, você tem que ponderar, o anel viário não é aquele que passa no Criário, não. O anel viário é aquele que já tem a metade pronta, que sai da Catarinense, viu, vereador Leitão? Que até lá no córrego já está asfaltado. Aquele ali é o anel viário. Aquele outro ali que sai na TCA é um asfalto que tem que fazer muito rápido, que vai desafogar muito. Mas o nosso anel viário da cidade de Anápolis é aquele que sai na Catarinense, que está asfaltado já até ali na ponte lá embaixo, devido ao período chuvoso, não foi concluído, mas a informação que tem até do próprio deputado Hamilton Filho, que agora vai dar continuidade através do governador Ronaldo Caiado para poder fazer aquela conclusão. Mas ontem mesmo, se eu não me engano, o prefeito da cidade de Anápolis estava com o vice-governador. Eu acho que tem condição de fazer uma locução muito perto do senhor, que é um vereador da base, está sempre com ele também. Eu acho que pode fazer essa conversa para a gente poder entregar o mais rápido possível, que é importante, muito importante para a nossa cidade, importante para a região leste. Uma parte, vereador, então.
Vereador, concordo com o seu posicionamento em partes, porque eu vou pela interpretação da população. Os trabalhadores e trabalhadoras que usam aqueles pedaços de chão ali, como o vereador citou, no entender deles, que é o qual a gente representa, aquilo ali é uma extensão de um anel viário. Então, a nossa briga com o governo já vem de muitos anos. E eu disse até uma vez da tribuna aí que se esse ano não for executado, nós vamos fazer a festa de aniversário. A festa de aniversário de lá, porque precisa despertar esse interesse. E agradeço ao senhor a trazer também esse assunto aí, que eu vejo que é de extrema importância para aquela população que usa aquela estrada ali, que aquela obra seja executada. Devolvo a palavra.
Obrigado. Inclusive, quando o senhor for fazer a festa, pode me chamar, que eu vou estar junto para poder cobrar, porque eu sou morador da região leste precisa. E aí precisa da intervenção do prefeito. O prefeito tem um diálogo com o governador para poder resolver aquilo o mais rápido possível. Né? Quantas vezes, junto com o colega que era líder do governo passado, nós conversamos com o próprio prefeito para a gente poder resolver aquele problema. O vereador Delcimar Fortunato, que não está aqui mais, sempre usava a tribuna e é importante para a cidade aquilo ali. Mas agora eu quero mudar um pouco o foco aqui. Eu recebi, como,
rapaz, vereador,
como eu recebo todo dia, eu vou entrar na saúde, vereador Fedinho, agora senão meu tempo não dá. É, como eu recebo todo dia aqui relato de pessoas falando em relação à saúde, eu quero colocar um áudio aqui para vocês ver realmente o que está acontecendo ali na UPA.
Domingos.
Oi.
Vamos abster do áudio, porque...
Não, o áudio na tribuna é meu direito, o direito meu de falar aqui, você não vai tolir não, vereador.
Só falar para o senhor, porque nós tivemos ontem a não foi autorizado...
Áudio, não pode vídeo, vereador, áudio pode.
Ontem o Luzimar...
Tinha, questão de ordem, o que não está autorizado é passar nas televisões da Câmara, então, o tribuna pode usar, ué.
Prossiga.
O senhor corta a minha fala, porque senão...
Prossiga, reabro o tempo.
Prossiga não, eu perdi um minuto de discussão do senhor aí.
Pode acrescentar.
Questão de ordem.
Aumenta um pouquinho o áudio, pode.
Não, João Carlos, questão de ordem.
Só um minuto.
É regimental isso.
Eu estou observando aqui, eu peço um minuto.
Olha, eu vou falar algo para você. Eu queria mostrar um vídeo, os arquivos do histórico meu, e vocês não permitiram.
Domingos.
Tem que regulamentar
essa
situação.
Vamos seguir, que a presidenta não está aqui. Ontem ela não autorizou também a Luzimar. Vamos seguir esse entendimento?
No áudio eu vou colocar. O áudio eu vou colocar aqui agora.
Isaac. Peço que você me confirme aqui, por favor.
Aonde eu vou colocar?
Essa nova gestão está colocando, tirou os pacientes da frente, colocou no corredor do fundo. Eles estão usando os mesmos?
Bom, considerando que ontem foi o pedido de vídeo e o áudio anteriormente foi realizado, nós prossiga e reabra o tempo do senhor.
Depois de 4 mandatos, a gente tem que conhecer um pouquinho do regimento. Eu sei o que eu posso fazer aqui na tribuna e o que eu não posso. Aumenta aí que eu vou colocar o áudio aqui agora.
Essa nova gestão está colocando, tirou os pacientes da frente, colocou no corredor do fundo. Eles estão usando os mesmos, os pacientes, os acompanhantes estão usando os mesmos banheiros que os colaboradores. A gente tinha um lugar, a gente colocou lá na área, perto ali mesmo da onde era a sala de medicação. Hoje ninguém pode confiar em colocar lá, nada lá, no chino, nada, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Eu era da sala amarela, eu ficava com 13 pacientes, sabendo que o Corei fala que a gente pode ficar só com 6, a gente já ficou com 13.
Isso aqui, na realidade, é uma reclamação de uma servidora da UPA, que o pessoal tirou os pacientes do corredor do fundo, da frente, e levou para o corredor do fundo, para quem chegar na UPA não ver. Então, assim, na realidade, a saúde de Granada, ela não é 100%, não é 80%, mas agora teve um caos. Nós temos uma semana sem internet em vários lugares aí que precisa de internet para poder marcar consulta, precisa de uma impressora para poder imprimir. E a secretária não vem a público dar uma explicação por que está uma semana sem funcionar a internet. E aí eu gostaria muito, principalmente, vou testar nome, porque depois tem uma réplica. Vereador Suender, o senhor que é do PL. Não, vou dar, depois só pede uma réplica, vereador. O senhor trazer uma explicação para nós aqui. Traz uma explicação para nós. O que está acontecendo uma semana sem internet? A UPA é um caos. E aí, o que é mais grave? Ontem teve uma visita.
A parte.
Ontem teve uma visita do prefeito Márcio Correia com a primeira-dama lá no senador Jorge Cajuru.
Com a parte, vereador.
E aí, o senador que sempre ajuda muito a cidade de Anápolis, o senador que manda muita emenda para poder ajudar em todas as áreas na cidade de Anápolis, ele fez uma fala lá, do lado do prefeito e do lado da primeira-dama, falando que a cidade de Anápolis não tem um hospital da mulher. Cara, se eu tivesse lá na hora, eu falei, não, tem, só que o prefeito fechou. Funcionou 16 dias e foi fechado. E aí, o prefeito engomadinho ficou caladinho. Falou nada, ficou assim, ó, aquele jeitinho dele, assim, ó. Podia ter falado, não, lá tem o hospital da mulher, nós fechou, nós estamos fazendo um reparo, mas depois a gente vai abrir. E na fala dele, não sei se é por desconhecimento ou nada, disse que era um sonho da da primeira dama que está. Meu irmão, o Hospital da Mulher é o dinheiro da deputada Vivian Naves, que foi primeira dama da cidade de Anápolis, foi eleita deputada estadual, mandou um cheque de 11.556.000 reais para poder fazer o Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher foi inaugurado e o Hospital da Mulher foi fechado por essa gestão que está aí. Ele funcionou durante 16 dias e depois fechou. E eu vou colocar o áudio aqui também do senador para vocês ouvir o que, que ele falou. E aí eu gostaria que comigo pudesse aumentar um pouquinho aqui para o pessoal escutar. Aumenta um pouquinho, por favor, amigo. Como é que não tem um Hospital da Mulher? Eu fui na inauguração do Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher funcionou durante 16 dias. E o prefeito que está aí fechou o Hospital da Mulher. O dinheiro que veio para construir aqui lá, aquela reforma, foi da deputada Viva, que é a primeira dama. Olha, brincando de ser prefeito, brincando de fazer saúde na cidade de Anápolis, tem que ter responsabilidade. Eu vou começar a assinar a faixa agora da Suéder.
O senhor perguntou, né, dar uma explicação sobre o caos, né, da saúde. Olha, a explicação é justamente o caos que você ajudou a levar, né, enquanto o presidente aqui, que o senhor sentou, inclusive, na CPI da saúde, não deixou ela de ser desenvolvida, né, porque isso tudo que o senhor está reclamando está lá na CPI da saúde. Então, agora, faz necessário fazer um trabalho, né, tem 3 meses o governo municipal, né, fazer um trabalho para resolver um caos.
Obrigado, vereador Suênio, eu só acabo com o meu tempo.
Valeu.
Vereador, se o senhor não dá conta de cuidar da viúva, não junta com ela, não. Se vocês não dão conta de cuidar da prefeitura, por que candidatou, então? Quando você junta com a viúva, tem os filhos, você tem que cuidar dos filhos também. E outra, até quando vai ficar essa conversa fiada? A prefeitura está endividada, o caos da saúde. Vamos tocar o dia a dia, todo dia tem recurso. O tanto de dinheiro de IPTU que a cidade recebeu, vamos pôr a prefeitura para frente. E outra, eu como vereador estou aqui à disposição para poder votar projeto que vem de encontro, que é aqui que a cidade espera. Ontem eu votei a favor, o cartão corporativo. Eu fui a favor, porque o município tem recurso. Aderindo várias atas aí, mais de 85 milhões de atas. A cidade tem dinheiro, mas parece que só não tem dinheiro para a saúde. Uma pequena parte rapidinho, vereador Fred Godoy.
Fred Cacheto.
Ah, Cacheto, Godoy também tinha pedido.
Não, é só para corroborar com a fala que o senhor falou anteriormente. Eu fui procurado por alguns construtores que também estão sem internet lá na habitação. Não estão conseguindo tirar documento nenhum. Hoje já fiquei sabendo que não está conseguindo marcar consulta. No Rápido também está sem internet. Então, realmente, está um caos na prefeitura. Devolvo a palavra.
Obrigado. Um caos total. Esse discurso que a prefeitura está endividada, gente, isso passou, agora é hora de tocar para frente. E aqui, ó, eu toda vida que eu subi na tribuna, que eu falo uma coisa aqui, não volta atrás. Eu quero dizer que todo projeto que vim aqui para a Câmara, que vai ser de encontro para poder ajudar a minha cidade, eu vou votar a favor. Por quê? Porque eu sou morador da cidade de Anápolis, meus filhos moram aqui, estudam aqui, eu quero o melhor para a minha cidade. Eu quero que a gestão do Márcio dê certo na saúde, dê certo na segurança, dê certo na infraestrutura, dê certo. E eu vou estar aqui para poder votar a favor.
A réplica. A réplica. Antes, porém, da réplica, apenas reafirmar que o nosso regimento, ele não esclarece de forma clara e precisa sobre o uso de mídias durante o período das falas do grande expediente, ou pequeno. E o que nós temos recorrido é os chamados precedentes regimentais. Então, diante do que vinha sendo feito, e era em ordem de uma escala muito menor, e agora é um artifício que está sendo recorrente, nós vamos sugerir à presidente Andréa, e ela certamente tem esse entendimento, para que nós possamos, mais breve possível, regulamentar essa questão de uso de mídia durante a falando dos expedientes. Com a palavra, vereador.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Só um minutinho. Questão de ordem, vereador João da Luz. Qual?
Presidente, quero parabenizar a sua fala, sua iniciativa. Eu quero pedir desculpa para a Marielle, né? Marielle, que trabalha na TV Câmara, porque eu solicitei a apresentação de vídeos, arquivos meus, que eu estive no bairro Leblon, no Copacabana, e eu fui proibido de apresentar esses vídeos no meu espaço, na fala no grande expediente. Eu acho que o grande expediente, ele é direito de cada vereador usar da forma que ele quiser. Só que não tem regulamentação. E eu acho que, por exemplo, quando for regulamentar, se tratando de arquivo seu, né, de iniciativa sua, ser permitido. Agora, você puxar fala de outras pessoas, não tem nada a ver. Então, tem que abrir a tribuna. Abrir a tribuna para a população. Para a população vir aqui falar, poder usar. Então, eu queria deixar registrado aí que precisa de ser regulamentado para poder fazer essas permissões aí.
Obrigado, vereador João da Luz. Pela réplica, vereador Policial Federal Suena.
O vereador, ele não deixou concluir aqui, né? Inclusive, havia na época, né, problema grande, inclusive com os servidores, que ele mesmo indicou, né, para que trabalhasse nas unidades. Eu fui nas unidades de saúde, não poderia se falar nada porque seriam demitidos. Perseguição completa. Né? Então, isso tudo está nascendo. O caos da saúde pública, não tem como você fechar os olhos para o passado, para enxergar o futuro, se o passado foi totalmente obscuro. Né? Nós tínhamos que ter passado a limpo o passado na CPI da saúde, o que não aconteceu. Por isso que nós estamos falando do futuro, mas olhando sim para o passado, porque o passado foi obscuro para a questão da saúde pública. Nós temos que resolver. Inclusive, como eu falei, inclusive, as pessoas que ali atuavam, né, não podiam falar nada porque eram perseguidos, inclusive por eles que indicavam. Servidor, eles mesmos relatavam, olha, sou indicado de fulano e eu não posso falar nada porque eu vou ser demitido, eu vou ser exonerado. Então, o caos, quem transformou foi lá atrás. Agora, está com dificuldades. Tem que resolver? Tem que resolver. Eu vejo a vontade política muito grande do prefeito resolver.
Obrigado, vereador. Pois não, vereador Fred Godoy, na réplica.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Só em cima do que o Domingos falou da questão do anel viário, eu vou colocar aqui à disposição, eu como vice-presidente da Comissão de Indústria e Comércio, inclusive convidar você de novo, Suenda. Vai lá, ontem teve a reunião do DAE, o senhor não foi, vou marcar com o Pedro Salles, para a gente ver como é que está a questão da obra lá do anel viário já. Já mandei mensagem para ele, e eu vou marcar com ele, aí eu vou levar quem quiser ir, já viu o Leitão, a gente vai, já fala com o Pedro Salles, eu trabalhei com ele, a gente já marca, tá bom?
E o Adir Elias.
Obrigado. Só antes da sequência aqui, ainda em tempo, complementar aqui o ex-secretário de Fazenda, o Cláudio Roberto Mazon, meu chefe, trabalhamos ali por algum tempo. Seja bem-vindo aí à nossa casa. Dando sequência aqui, vereador Luzimar Silva, no grande expediente.
São 10h30, vereador Luzimar Silva, do Progressista, usa agora a tribuna. No grande expediente, ele tem 10 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, Jean, presidente de exercício. Cumprimento todos na galeria. Em nome da pessoa do Alex Martins, professor Alex, cumprimento todos, nobres colegas. Quero aqui trazer um segundo assunto, enquanto o tempo foi pequeno, assunto que eu repercuti aqui na terça-feira. Identificado o ciclista que morreu em acidente na 060, em frente ao posto Presidente, em Anápolis, na noite deste domingo, 30 de março, acidente fatal. Ocorreu ali, em frente ao posto Presidente, um senhor de 62 anos, José Carlos, que estava na sua bicicleta, quando tentou atravessar a rodovia e foi atingido por um carro de passeio. Quero dizer para os vereadores que chegou nessa casa aqui agora, as pessoas que estão nos ouvindo, que o primeiro ato que eu considero político que eu fiz, professor Marcos, que hoje está assistindo ali na galeria, o primeiro ato político que eu fiz foi em 1998, ali na BR-153, onde eu não tinha mandato, eu não era presidente de bairro, eu era apenas uma pessoa
como hoje, né? Simples, normal. Mas aonde a gente perdeu a Jaqueline numa sexta-feira, perdemos o Charles no sábado e perdemos o seu Antônio no domingo, ali em frente ao posto Presidente, aonde aquela BR era um corredor da morte. E fui para ali sem queima de pneu, sem bagunça, convoquei a população da Vila Igrejinha, Calistópolis, toda aquela região, para chamar a atenção das autoridades. TV Serra Dourada foi ali, isso em 1998. Paramos aquela BR de modo pacífico, sem bagunça, pedindo ali uma providência. Aonde foi instalado aquelas barreiras eletrônicas, qual, por muito tempo, resolveu muito ali o problema. Mas agora, passa dias e perdendo ali pessoas, com vítima fatal, outras indo até mesmo para cadeira de roda, ficando paraplégico. E temos aí que fazer algo ali para aquele lugar, porque está aumentando muito o número de acidentes. E acho que a situação ali não é tão difícil, não é aqui fazer trincheira, fazer grandes coisas. É fazer o que tem ali em Alexânia, o que temos ali em Teresópolis, barreira de 40 por hora, é só reduzir de 60 para 40. Até eu, numa viagem, eu passo uma barreira de 60, eu vou passar nela de 58 e vou embalar meu carro para me seguir minha viagem, né? Então, ali é reduzir para 40 e pôr os quebra-mola. Então, acho que essa é a providência mais fácil, e que com certeza vai resolver o problema. Agora aqui, usando a fala, aí foi citado por um vereador a respeito de um presidente de bairro que tem naquela região, presidente de bairro que faz vídeo. Vídeo não resolve, é o que a gente está vendo na atual gestão, aí, Rimejoso, né? Muitos vídeos. Acho que temos que ter, tenho certeza, temos que ter ações, resolver o problema. E aí esse presidente de bairro que tem, ele faz vídeo, é um presidente de bairro legal, ali da Vila São Vicente, da Igrejinha, qual tem uma ata que não é registrada, até falando com o João de Almeida, com os líderes, acho que ele tem que rever isso aí, porque muito presidente de bairro fica aí aproximando de alguns líderes políticos para se beneficiar, mas quando você vai ver, ele é ilegal, porque ele não tem nenhum registro da ata. Né? Então, é a mesma coisa, como que nós ganha para vereador e não faz prestação de conta, tudo, nós não vamos assumir o cargo. Então, o que temos aí é muito de presidente de bairro legal. E esse que eu estou citando, que foi citado aqui, é um banana, é um cidadão que, pelo contrário, eu falei que eu fiz lá naquela BR, eu fiz um protesto pacífico. Esse cidadão não, ele foi lá, invadiu a BR, queimou pneu, fez maior baderna lá, naquela onda Bolsonaro, volta Bolsonaro depois das eleições, a borracha comeu em cima deles, tipo a todo lado, a polícia pôs todo mundo para sair da pista. Esse mesmo cidadão trabalhava com um deputado, pegando 7 mil por mês. Não, foi na BR, em frente ao posto Presidente, queima de pneu, baderna e bagunça. Não, eu vou chegar em Brasília. Esse mesmo cidadão estava lá, disse que é líder comunitário, queimando pneu lá e fazendo bagunça, e a polícia chegou e pôs todo mundo para sair de lá. Esse mesmo cidadão ganhava 7 mil reais com um deputado. O que adiantou ele ficar esse tempo todo com o deputado? Ele tinha a oportunidade de ir junto aos órgãos competentes para resolver lá a situação lá, Fred Cacheco. Mas não, cidadão... O que ele fez? Foi lá para Brasília ajudar na quebradeira, na destruição, né? E aí a gente fica assim até um pouco triste, né? Porque o cidadão faz parte desse atual governo, né? Então, assim,
uma parte, vereador,
chega a ser preocupante, porque ele foi mandado embora pelo um líder, pelo um deputado estadual, e agora ele faz parte da atual gestão. Uma parte, vereador.
Vereador, quero te cumprimentar por essa fala tão importante, porque nós que somos daquela região, somos procurados por muitos moradores. A gente explica que ali é competência do governo federal. Mas, infelizmente, infelizmente, o cidadão que realmente precisa, e ele está preocupado com aquela BR, ele não quer saber quem vai resolver o problema, se é o governo federal, se é o governo estadual, se é o governo municipal. Tínhamos esse mesmo problema ali no Recanto do Sol. O antigo prefeito Roberto Naves pediu autorização para o governo federal para poder resolver. E as obras começaram vai ser concluída agora. O prefeito Roberto Naves também fez a ponte saiada, que iria diminuir muito o fluxo de carro naquela BR, mas infelizmente está paralisada sem data definida para poder recomeçar, para diminuir o fluxo de carro lá. Que passa ano, cada vez mais carros aumentam em todas as cidades brasileiras. E isso pode trazer um perigo muito grande para uma cidade. Infelizmente, tem pessoas que, ao invés de fazer igual o senhor, levantar, ir na tribuna, ir em Brasília, buscar recursos, tentar resolver o problema, infelizmente, ou faz anarquia, ou realmente só faz hit que não traz resultado positivo nenhum. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, contribuiu muito. E é isso, o Roberto pegou, estamos ali, a prestes a entregar aquela trincheira do Recanto do Sol, que também não era, às vezes, de competência, né, do governo municipal. Mas ele foi lá, buscou a maneira para resolver. Então, a gente deixa aqui, né, estou fazendo documentos, estarei levando junto ao órgão competente ali da BR-060, em frente ao posto presidente, né, que é a Ecovia, para a gente resolver. Então, eu vejo que é fazer como está nas outras cidades, como eu citei aqui, Alexânia tem, Abadiânia tem, e próximo nós aqui também, a cidade de Teresópolis, né? Então, acho que é dessa maneira que temos ali, é reduzir e colocar os quebra-molas, e com isso, com certeza, vamos evitar muita coisa, porque aquela velocidade de 60 por hora, ela acaba sendo muito, né? E é isso aí. Então, vídeo não resolve. Fazer vídeo não resolve. Tem que tirar a bunda da cadeira, ir até os órgãos competentes, como Fred Godoy colocou aqui, né, citou, sobre lá o anel viário. É isso, temos que buscar a solução, temos que buscar resolver o problema. Agora, essa onda de vídeo aí, e esse povo baderneiro, e vereador aqui ainda querer defender, é lamentável uma situação dessa. Né? O cara ganhava 7 mil por mês, foi mandado embora por um deputado. Hoje assume uma pasta no governo atual. Esse mesmo cidadão é o que estava lá em Brasília, destruindo, acabando com tudo. Ainda ser defendido nessa casa por parlamentar, acho que a gente tem que rever nossos conceitos. Muito obrigado, tenha a todos uma ótima tarde, uma semana abençoada. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, Osmar. Ainda há um espaço no grande expediente. Vereador Jackson Chaves, mais alguém? Então, prossiga na sequência, então, o vereador Jackson Chaves para... caminhando para encerrar o grande expediente.
Agora, 10h40, o vereador professor Marcos, do PT, usa a tribuna no grande. Me perdoe, o vereador Jackson Charles, do PSB, usa a tribuna agora no grande expediente. Vamos ouvir.
Cumprimento a mesa na... Questão de ordem. Queria pedir a vossa excelência...
Garantia da fala.
E a vossa senhoria, Fred Cacheta, que garanta minha fala na tribuna.
Garantia da fala, vossa excelência, vereador.
Cumprimento a mesa... na pessoa do presidente em exercício, Jean Carlos, todos os vereadores e vereadoras presentes na sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, cumprimentar todos que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar todos presentes no Senado, no auditório, na pessoa do amigo José Roberto Mazon. Obrigado pela presença. A imprensa que cobre em presencial essa sessão, cumprimentar a diretoria legislativa e a diretoria de comunicações pelos bons trabalhos. Eu quero aqui fazer uma fala em cima da fala do vereador Domingos de Paula, acerca do que ele pontuou aqui da UPA da mulher. Em primeiro lugar, eu quero aqui, vereador Domingos, eu tenho autoridade para falar isso, porque eu fiz parte da administração anterior e estou apoiando essa administração. E sempre apoiarei qualquer gestor que queira verdadeiramente fazer um bom trabalho para a cidade. Dizer ao senhor que o trabalho, a dedicação, o reconhecimento, a deputada Viviane Naves, que porventura foi a minha deputada que eu apoiei na última eleição, o que ela fez jamais será apagado. As conquistas que ela obteve e obterão para Anápolis, com certeza, serão reconhecidas pelo povo anapolino, e todas as conquistas foram um trabalho importante voltado para a sociedade. Então, absolutamente isso, não se preocupe que não terá nenhum prejuízo. Do mesmo modo, o trabalho feito pelo prefeito anterior, Roberto Naves. Agora, tem coisas que nós devemos falar na tribuna com conhecimento. Sem conhecimento, fica até difícil debater. Quais foram as razões? É porque não é importante? Não. É porque foi a deputada Viviane Naves que colocou o dinheiro? Não. É porque a gestão atual é contra a gestão anterior? Também não. As razões pelas quais a UPA da mulher, que o senhor disse que está fechado, quando, na verdade, ela não está fechada, porque o serviço de atendimento à mulher estão acontecendo normalmente. O serviço de atendimento à mulher, faço um convite para o senhor, nós vamos juntos, o senhor gosta de fazer esse desafio, nós vamos lá ver se está acontecendo ou não. Então, são coisas diferentes. A nomenclatura UPA da mulher, que foi dada pela gestão anterior, ela é uma nomenclatura que ela não tem o reconhecimento do Ministério para que encaminhe recursos para a cidade. O município teria que bancar tudo, como acontece hoje na UPA pediátrica. Nós estamos vivendo hoje um caos na saúde por falta de recursos. Então é importante que a gente não furte de colocar essa obrigação nas costas de quem verdadeiramente tem, que é o governo federal. Os municípios não podem abraçar todas as responsabilidades quando ele não tem recurso para isso e deixar o governo federal fora dessa situação. UPA, os recursos advindos da UPA para sustentação dela, ele vem do governo federal. E não existe hoje essa autorização de UPA da mulher para vir recurso do governo federal. Ademais, o contrato que foi feito para a abertura da UPA da mulher, ele foi feito com um prazo estipulado até o final do ano, até 31 de dezembro. Então é impossível ela caminhar, porque o contrato foi validado para 16 dias aproximadamente. Nós temos é que falar as coisas e a população tem que entender por quê. Não é por que isso, não é por que daquilo. É porque são questões técnicas que precisam ser solucionadas para que a normalidade aconteça. A administração atual, e aí é uma prerrogativa de cada administração, ela entende hoje que a UPA da mulher deverá atender hoje não só a mulher. Ela será uma UPA central, de atendimento central, para atender toda a população sem deixar de ter o atendimento específico para a mulher. É uma estrutura muito boa. Parabéns ao prefeito anterior, o prefeito Alberto Naves, pela iniciativa daquela ideia de um projeto que era cultura da população buscar aquele espaço no atendimento médico.
E foi muito salutar essa ideia. Agora, nós temos é que fazer desta ideia algo que verdadeiramente traga resolutividade no atendimento da saúde. E para isso, nós temos que entender que é uma nova gestão. E cada gestor tem uma forma de ver a maneira de se fazer a sua gestão. Se realmente o que não vai acontecer, fechar as portas e não tiver atendimento nenhum, eu vou dizer que o prefeito está cometendo um grande erro. Mas não é isso. Ademais, embora tenha sido inaugurada, muitos pontos ficou para ser conclusos. Como, por exemplo, os oxigênios, que ainda não tinham sido instalados. Tudo isso precisa ser finalizado, está sendo finalizado, para a abertura oficial e o atendimento aberto para a sociedade. Então, eu estou dizendo isso porque eu não estou aqui simplesmente para defender o governo Márcio Corrêa e também, muito menos, para denegrir aquilo que foi feito pelo prefeito Alberto Naves, que, como foi dito aqui, eu fui líder dele 8 anos. Mas nós temos a responsabilidade de usar a tribuna e falar de modo a não criar um fato que não é a verdade. É isso que nós temos que ter esse zelo. E a minha fala aí vem dentro desse contexto, para que nós tenhamos zelo naquilo que a gente fala, para que a gente não crie uma situação que seja uma situação divergente da verdade. Então, a minha fala nesse sentido era essa, e dizer que, em breve, a UPA Central, que vai inclusive atender também o serviço que já está sendo atendido, que é o atendimento à mulher, que está sendo atendido nesse momento, continuará sendo atendido. A ideia do prefeito Márcio Corrêa é ampliar o atendimento. É dar mais uma porta aberta de atendimento para a população. E isso irá acontecer. Mas irá acontecer de modo que o município também receba os recursos do governo federal para ter, conseguir manter aquilo aberto, com atendimento digno para a sociedade. É esse zelo que nós temos que ter. Acredito que, falando desse modo, a população vai entender. Por que que não chama UPA da mulher? Por que que os serviços todos ainda não estão sendo atendidos? Existem as razões. Agora, volto a dizer, a gestão mudou. Até o líder mudou. O líder agora é o vereador Jean Carlos. A gestão mudou. Cada gestor, ele tem na sua cabeça a sua forma de administrar. O povo elegeu e outorgou o prefeito para administrar a cidade. Assim como outorgou e elegeu lá atrás os demais prefeitos que por aqui passaram. Nós temos que respeitar isso. Nós temos que ter essa maturidade, vereador Alex, de entender isso, para poder não falar coisas aqui que criam uma desconfiança, que criam uma descredibilidade para a população e que desanime a população. Nós temos que viver num espírito de otimismo para as coisas estarem sempre crescendo e desenvolvendo. Como eu disse, eu tenho autoridade para dizer do passado e tenho autoridade para falar do presente. Porque eu tenho acompanhado tudo o que tem acontecido. Então, o vereador Fred Cacheta mencionou a questão da internet. A internet, terminando, presidente, só para responder o vereador Fred Cacheta, a internet, a empresa detentora do serviço de internet, está fazendo uma manutenção nos cabos e nas redes ópticas da prefeitura. E os serviços, com certeza, nesta quinta-feira, que é hoje, já estarão solucionados. Isso faz parte da manutenção. Quando você vai limpar a caixa d'água da sua casa, você estanca a água. É assim que funciona. Então, está sendo feita uma manutenção para melhor atender e ofertar o serviço para a comunidade. Devolvo a palavra.
Obrigada, presidente, vereador Jackson.
Uma réplica na fala do novo colega.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Na realidade, quando eu usei a tribuna, eu trouxe aqui uma fala do senador, onde falou que a cidade de Anápolis não tinha a UPA da mulher. Porque foi a fala dele. Quando o senhor me convida para ir lá na UPA, eu estou à disposição. Se eu quiser ir agora, eu já largo a sessão aqui e vou. Quando o senhor fala que mudou o líder, mudou mesmo. Era um e agora é dois, né? Enquanto eu estiver nessa casa aqui, mesmo que o senhor goste ou não, o senhor vai ser meu líder para sempre. Porque o senhor tem competência e sabe usar a tribuna, falar, essas coisas, e vai ser. Independente de gostar ou não, eu sempre votei o senhor como líder. E em relação a não pagar a internet está cortada nas unidades de pronto atendimento à população, não, tá, tem uma semana que não tem internet em vários lugares. A informação que tem é que não pagou. A realidade é essa, está aqui, ó. Hoje o pessoal foi lá para poder marcar uma consulta, não tem, porque não pagou a internet uma semana.
Réplica.
Réplica ao vereador Prete?
Caixeta.
Isso. Vereador Jacques, eu espero mesmo que volte hoje. Mas aquilo que o Domingos falou, no ponto que tem uma semana mesmo. Se voltar hoje, ótimo, perfeitamente. E assim, eu acho que também não é de conhecimento meu e eu não vou dar a certeza, mas essa empresa de internet só fornece para a prefeitura, porque só na prefeitura que não tem. Então, a questão é o seguinte, é para resolver. É manutenção, é só na prefeitura? Só na prefeitura? Ah, então não é cabo ótico, não. Então, deve ser os moldes, alguma coisa. Obrigado. E espero que volte hoje mesmo. Amanhã estaremos, amanhã não, na próxima semana, eu quero ver se já foi resolvido mesmo. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Está inscrito aqui que o senhor tinha solicitado para falar no grande expediente. O senhor vai falar?
Bom, não, estou tranquilo, já resolvi o meu problema.
Obrigado.
Obrigado. Então, obrigado pela garantia.
Já passo a palavra ao vereador líder do executivo, vereador Jean Carlos.
Agora, 10h54, usa a tribuna o vereador Jean Carlos, primeiro secretário da mesa e líder do prefeito na Câmara.
Bom dia, presidente André Rezende, já retornou ao seu posto e estávamos aqui no aguardo. Cumprimentar as senhoras, demais colegas e também os ouvintes da Rádio Manchester, que acompanham essa sessão ordinária, hoje 3 de abril. Também aqui os internautas, a todos que acompanham pelo YouTube. Abordar alguns comentários aqui, cumprimentar o Fred Godoy, que sem dúvida também foi um dos idealizadores, Fred, da questão dos pontos de ônibus no DAIA, mas eu quero registrar aqui também, tive minha contribuição quando filiei no União Brasil e naquela oportunidade o presidente era o Marcos Cabral. E eu estive junto com ele, com o Carlos César, apresentando a Lei Municipal 364 de 2016, de 21 de dezembro de 2016, que nós aprovamos nessa casa, e dispôs sobre a padronização dos pontos parados de ônibus do sistema de transporte coletivo de Anápolis. Inclusive, essa é uma pretensão nossa, ampliar em toda a cidade e esperamos, né, que como a agência reguladora tem competência legal para tratar disso, possa, juntamente com a concessionária do transporte urbano, criar mecanismos aí para que nós possamos substituir esses pontos de ônibus. Lembrando que, de fato, a concessionária urbana já pegou um outro padrão estabelecido nos editais. Por isso, ela não tem essa obrigação imediata, mas nós vamos trabalhar nesse propósito. E certamente não apenas do DAIA, que eu me lembro que foi 48 pontos de ônibus, mas também por toda a cidade. E aí, né, esperamos que no futuro nós possamos comemorar essa padronização em respeito aos usuários do transporte coletivo da cidade, que merece não apenas, né, os pontos de embarque e desembarque decente, com coberturas, como prevê a lei aqui, banco, acomodação, iluminação, calçamento em toda a área, vedação laterais, placas indicativas das linhas, mas toda uma série de benefícios aí para comodidade e segurança internet, né, exato, internet também, e comodidade e segurança para os usuários do transporte coletivo. Mas também gostaria de comentar aqui, quando nós falamos da questão da UPA, o vereador Domingos está ali, quero lembrar aqui, Suender, você já pensou se toda ocorrência que tivéssemos nos anos anteriores em relação a episódios da UPA, nós fôssemos passar aqui vídeo ou áudio, nós transformaríamos aqui em um cinema, porque, na verdade, eram centenas e centenas de problemas diários. E nós não podemos, e eu me lembro aqui, fui relembrado aqui também, pelo próprio presidente Domingos, que uma ocasião que o senhor foi apresentar uma situação da UPA aqui, e que foi advertido porque era um caso isolado, não daria para apresentar. Então, nós, diferentemente, permitimos as ponderações e, certamente, todo caso é importante e serve para o aperfeiçoamento. E é por isso que a UPA Alaí Mafra está em processo de transição com a nova gestão, que vai solucionar, sobretudo, a qualidade do atendimento. Né? E eu tenho expectativa que essa é a providência que foi adotada, será a solução para aquele local. E em relação às demais unidades, bem antecedeu aqui o vereador Jackson Charles, embora entregues, não concluídas. Nós já reiteramos essa informação aqui. Mas nós temos convicção de uma coisa, vai ser entregue à medida que há contento e tiver todos os equipamentos necessários. Eu quero lembrar que hoje, vereador Suender, vereador Divino, vai ser pago R$684 mil dos meses de outubro, novembro e dezembro para a empresa de fornecimento de gases e oxigênio, cilindros de oxigênio, que infelizmente está, nesse momento, né, sem receber mais 3 meses. Lembrando que as faturas de janeiro e fevereiro foram pagas, mas a empresa, né, quer receber outubro, novembro e dezembro e chegou realmente a notificar a paralisação. Mas hoje a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Economia, está efetuando esse pagamento para garantir a normalidade desse serviço, que é tão importante para as unidades de saúde e para a população, aqueles que têm problemas que necessitam de oxigenação, João. E certamente depende, não tem condição financeira de custear, alugar um equipamento desse e depende. Portanto, hoje vai ser pago R$684 mil para a empresa responsável por fornecimento de cilindro de oxigênio. Em relação à internet, como outros tantos serviços, infelizmente, é imprevisível a ocorrência de determinada situação. Como aconteceu em vários episódios da gestão anterior. A manutenção está sendo dada, a empresa contratada está em processo de regularização, de manutenção, e certamente estará sendo concluído, informação que hoje retorna à normalidade. Isso, de fato, é preocupante, por isso precisa, né, junto com o departamento de TI, providenciar aí todo o mapeamento e uma prevenção nesse sistema de cabos da fornecimento de fibra ótica e, certamente, do serviço de internet. Então, certamente, hoje volta à normalidade e estará sendo concluído uma série de procedimentos que foram interrompidos e atrapalhados, prejudicados nesse instante pela questão da internet. Mas a informação é essa, já estão realmente providenciando e hoje deve voltar à normalidade. Quero ainda aqui, já também, vai falar de mais uma conquista aí e uma pauta positiva, que é a entrega dos uniformes. Serão, né, iniciou-se já a distribuição, entregues diretamente das escolas. Não vai ser entregue lá no centro administrativo, fazer, digamos aí, toda aquela publicidade, mas, mais importante, entregue diretamente nas unidades escolares. E dizer que, para otimizar, né, vai direto para as escolas. As escolas iniciando aí pelas escolas Afonsina Mendes do Carmo, Alfredo Jacomossa, Antônio Constante, Ayrton Senna, Belisária, Cecília Meireles, Clóvis Guerra, Comendador Miguel Pedreiro, Cora Coralina, Deputado José de Assis, Desembargador Ayr Borges, Escola Municipal Dona Alexandrina, Doutora Dail, Doutora Napolina Silveira, Escola Municipal Osiro Balduíno, Euritz Almeida e Escola Municipal Gomes Santana Ramos. 17 unidades
escolares, já iniciando por elas a entrega de todos os uniformes aos alunos e que em poucos dias serão entregues na integralidade, né, das unidades do município, as unidades escolares. Então, mais uma ação, ainda no início do ano letivo, João, que infelizmente entregou-se no ano passado até meados, após o segundo semestre, coisa que realmente muitas vezes acabava já sendo inviável, tendo em vista que o ano letivo já estava se esgotando. Mas essas são providências que foram tomadas pela Secretaria de Educação, assim como as providências de ampliação de vagas que já estão aí sendo implantadas, e certamente em breve o déficit será mitigado e esperamos nesse mandato eliminar totalmente o déficit em relação às vagas, sobretudo da educação infantil. Então, são essas as pautas e as informações que nós temos, que traz, sim, à população a confiança em dias melhores. Da mesma forma, na educação, em breve nós estaremos comemorando aí, sem dúvida, a abertura das unidades, e infelizmente não estavam preparados para atender a população. Mas eu quero trazer a tranquilidade da população, que assim como nós abrimos o Alfredo Abrão 24 horas, facilitando a vida da população da região norte, e que até, de certa forma, também diminuindo o fluxo da UPA da Vila Esperança, com a mudança da gestão da UPA da Vila Esperança, e em breve as adequações necessárias para a abertura da unidade da UPA Central, nós estaremos aí, e também do Centro de Internação Jorge Ajá, de forma correta, com todos os equipamentos, nós estaremos aí certamente anunciando e facilitando ainda mais as condições daqueles que necessitam da saúde. Mas no mais serão essas as considerações e estaremos aí certamente acompanhando todos os embaraços necessários para que em breve possamos estar aqui comemorando o retorno, de fato, a abertura dessas novas unidades de saúde. Devo a palavra, senhora presidente.
Réplica, presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já peço ao vereador... Já encerro o grande expediente.
Réplica, presidente. Tem duas réplicas aqui, ó.
Réplica.
Vereador policial federal, Sueno.
Só para enaltecer a fala do vereador Jean, dizer que realmente toda aquela situação de vídeos, áudios, se fosse colocar aqui, nós estávamos ouvindo até hoje, em especial não só na UPA, mas você se lembra muito bem, Jean, sobre a questão daquele centro de internação do Leblon, que parecia um campo de concentração ali, né? As pessoas morreram ali dentro. Eu estive presente, vi pessoalmente, né? E falei sobre isso aqui, e nada foi tomado, nenhuma posição foi tomada. Então, a gente não pode simplesmente apagar, né, as mortes, as dificuldades que as pessoas tiveram lá atrás e falar, não, é tudo diferente. Tudo diferente, nós temos que informar tudo diferente, mas jamais vai apagar a dor que muitas pessoas sentiram com caos devidamente montado na saúde pública ali, e aquele centro do Leblon lá. E isso é importante para que fique claro, não pode abrir as coisas sem estruturar, porque vira um centro de concentração daquela forma lá, que virou estruture, vamos abrir, temos que trabalhar assim para a saúde de qualidade na cidade de Anápolis. Isso é importante.
Obrigada, vereador Swender. Com a réplica, vereador Fred Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Eu gostaria aqui, publicamente, de pedir desculpa ao vereador Jean, quando eu citei a questão dos pontos de ônibus, esqueci da parte que ele também lutou por aqueles pontos de ônibus do DAE. Então, eu acho que aqui nós somos 23, ninguém faz nada sozinho, todo mundo tem pedido de todo mundo, e não é mérito de ninguém. A população foi beneficiada, então o mérito é de todo mundo. Então, fique feliz, Jean. E peço desculpa aqui por não ter citado nessa questão dos pontos de ônibus do DAE, porque você lutou muito também, assim como eu. Então, fico muito feliz que você fez esse projeto de lei e tomara que logo, logo esse projeto abrange aqui a cidade. A gente sabe que aqui tem uma concessão da Urbana, então a gente tem que ver o que está no edital. Então, presidente, eu gostaria muito de agradecer e parabenizar o vereador Jean. Devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Vereador João da Luz.
Quero sim parabenizar o Jean Carlos. Nós acompanhamos, Jean. Nós dois estávamos na União e eu estive com você no governador Ronaldo Caiado, quando você fez esse pleito, levou esse pleito para poder colocar os pontos inteligentes no DAE. É uma lembrança que eu recordo, e naquela ocasião eu também coloquei a questão dos quiosques, né, a regulamentação dos quiosques no DAIA. Agora, é importante nós colocarmos em mente, vereador Fred Godoy, que aqui nós não fazemos nada sozinho. Quando a gente apresenta uma bandeira, apresenta uma proposta, é claro que nós precisamos do apoio do legislativo. Eu lembro que o Deus Simar sempre lutou para asfaltar esse anel viário, né? Eu também já fiz algumas ponderações. Eu vejo que parabenizar o Ananias, parabenizar o Leitão pela luta. Mas o que tem que ficar claro é o seguinte: nós não podemos nos calar aqui. Nós temos que levantar a voz e sempre apoiar as bandeiras aqui, porque é a cidade de Anápolis que vai melhorar. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais réplicas, já encerro o grande expediente. Peço, vereador Ananias Júnior, faça a aferição de coro para abrirmos a ordem do dia.
Frederico Godoy, vereador Suender, policial federal Suender, vereador Carlinho da Feira, vereador Divino do Corinthians, vereador Jean Carlos, vereador Leitão do Sindicato, vereador Alex da UEG, vereadora Thaís, vereador Domingos de Paula, vereador Rimê, vereador João da Luz, vereador Ederson Lopes, vereador Andréia, vereador Jackson Charles, vereador Ananias, coro suficiente, presidente, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Ananias Júnior, já abre a pauta, a ordem do dia, e peço que o senhor coloque os projetos em pauta em segunda votação.
Em segunda votação, a PLO 047/2025, prefeito municipal institui regime de adiantamento a que se refere os artigos 65-68 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1924, no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências.
Segunda votação, projeto de lei ordinária número 47/2025, de autoria do prefeito municipal, está em discussão. Discussão encerrada.
Presidente, eu quero discutir esse projeto, inclusive pedir para consignar a votação minha em primeira votação, primeira e segunda, por gentileza.
Isso não existe, não, João.
Faço questão de
consignar. João, você tinha que estar aqui ontem, João. É só você pedir e votar, ué.
A boa vontade de votar no projeto, só que infelizmente, juridicamente, não dá certo. Mas o senhor pode ter declarado seu apoio, né? De qualquer forma. Discussão encerrada, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, manifestação contrária do vereador Rimê Jules, com o projeto aprovado por maioria dos presentes. Com a palavra, secretário.
PRE 064/2025, vereadora Celiane da SOS, que altera a redação da resolução número 1 de 5 de janeiro de 2025, Regimento Interno da Câmara Municipal de Anápolis, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar proteção e defesa dos animais. Constituição e Justiça, com emenda favorável ao projeto. Presidente.
Projeto de resolução número 64/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam, projeto aprovado por maioria dos presentes. Com a palavra, secretário, para votação de moções, indicações e requerimentos.
Na lista de requerimentos de serviços públicos, tem a do Ananias Júnior, requerimento 1724, André Rezende, 1741 a 1742, Carlinho da Feira, 1733 a 1745, Cleide Lário, 1744, Leitão do Sindicato, Sindicato 1746, Policial Federal Suender 1735-1750 e Rimê Jules 1747. Na lista de requerimentos para leitura e votação, tem um projeto de requerimento do Policial Federal Suender que requer encaminhamento de ofício à Secretaria Municipal de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, solicitando que o CMTT intensifique as vistorias e fiscalização das caçambas, considerando que muitas delas apresentam sinalização precária, o que representa um grande risco, especialmente durante o período noturno nessa cidade. Na lista de indicações para leitura e votação, temos a indicação do Dr. José Fernandes, mas ele não está presente. Indicações eu devo ler? Todas? Mesmo na ausência? Então temos uma indicação do vereador Ramilton do Autismo, que também não está presente. Na lista de moções para leitura e votação, temos uma moção da Cleide Lário, requer o encaminhamento de moção de aplausos em reconhecimento e admiração pelo segundo encontro das mulheres republicanas realizado em Brasília. Vereador João da Luz, moção de aplausos em reconhecimento e admiração à equipe do Instituto Médico Legal, representada pelos servidores Anderson Augusto Salles Pereira, perito criminal, e Maikson Davi de Oliveira, auxiliar de autópsia e motorista, pela demonstração de empatia, respeito e humanização em um momento de extrema dor para uma família. Uma moção de pesar pelo falecimento da senhora Fátima Dias Filho e uma moção de aplauso em homenagem ao Dia Internacional da Família em reconhecimento à importância da família como base da sociedade e ao trabalho desenvolvido pelos homenageados em prol do fortalecimento dos laços familiares. Tem duas moções do nosso vereador Hamilton e ele não está presente. E eu devolvo a palavra à senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo.
Policial Federal Soeira.
Quero discutir essa indicação relacionada às caçambas, né? Que ficam ali nas ruas, calçadas, enfim. É importante que elas sejam melhores, sinalizadas, né, com faixa refletiva, até achar um outro formato mesmo, né? Que possam utilizá-las, utilizar nessas caçambas, né, com luz, enfim. Né, mas que seja melhor sinalizada, porque a gente está vendo aí acidentes, né, teve uma vítima fatal há pouco tempo, já tinha tido outra algum tempo atrás, uma tendência aí, esse crescimento, né, de vítimas fatais ou que feridas, né, relacionadas às caçambas que ficam na rua. Então, solicitar aí uma melhor fiscalização, e também, né, o bom senso de quem tem esse material aí, né, que coloca nas ruas, sabendo que ali é um local que vai transitar, né, veículos, motos, e é importante que tenham a sinalização. É vidas que estão em jogo, são vidas que estão em jogo, e que essas empresas, né, tenham esse bom senso, essa visão, visão de do próximo, né, mesmo, de ajuda, até humanitária, porque imagine você ser responsável por uma morte de alguém que tem ali aquela que colocou a caçamba ali e a pessoa, né, sofreu um acidente e morreu. Então é necessário que melhor fique identificado, especialmente, né, no período noturno, que tenha as faixas refletivas com maior qualidade, né, que tenha iluminação, que tenha alguma forma de identificação que de longe possa perceber e evitar aí tragédia como ocorreu na última, no último tempo aí, pouco tempo atrás, ocorreu a morte de um cidadão. No mais, devolvo a palavra.
Moções, indicações e requerimentos ainda em discussão. Discussão encerrada. Projetos, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados. Já abre a ordem do dia. A fala da ordem do dia. Não havendo inscritos, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Não havendo inscritos, já encerro as comunicações. Quer falar? Reabro as comunicações com o Alex, sempre muito ponderado e com falas boas aqui para nós. Com a palavra, Alex.
Obrigado, presidente. Queria apenas comunicar que ontem nós participamos da reunião da Associação Comercial Industrial de Anápolis e, na oportunidade, levei a mensagem da nossa presidente, André Rezende, e dos demais 22 vereadores em uma cerimônia de homenagem aos 78 anos da Associação Educativa Evangélica, uma oportunidade em que teve presente o reitor, magnífico reitor, Carlos Rácio Mendes, e o presidente daquela instituição, o professor Augusto, e apenas comunicar que levei o abraço dessa casa, colocando a Casa de Leis sempre à disposição daquela importante instituição de ensino, que transforma realidades, transforma o Estado através da educação. Devolvo a palavra e obrigado pela oportunidade, presidente.
Comunicando, presidente.
Obrigada, Alex Martins, vereador Divino Santa Cruz, Corinthians.
Presidente, só para registrar aqui, eu gostaria de fazer uma defesa aqui do meu amigo lá da igrejinha, mas infelizmente o novo vereador não está no plenário, né? Eu gosto de fazer a defesa olhando no olho, né? Então eu vou guardar para segunda-feira, tá?
Vereador Hamilton do Autista.
Bom, quero mais uma vez aqui comunicar sobre o ciclo de palestras que nós teremos nessa Casa de Lei, no dia 12 de abril. é um ato em parceria da Associação dos Autistas junto ao primeiro ato da Subprocuradoria da Pessoa com Deficiência. Nós teremos aqui diversos palestrantes. Teremos aqui Dr. Josué Guimarães, doutora Amanda Raila, vai falar sobre os direitos do autista. A Joyce Carr vai falar sobre a compra do veículo para o autista. Teremos aqui a Beatriz e a doutora Raio de Hipólito, que vai falar sobre o emprego apoiado. Isso aí é voltado para o RH das empresas do nosso município. Teremos também a participação do musicoterapeuta Eliseu Norato. Também teremos a participação da doutora Tainara e do doutor Felipe Mota sobre o entendimento de análise comportamental voltado para pais no momento de crise do autista. Então será um ciclo de palestra muito importante. Fica aberto o convite a toda a comunidade, família autista napolina. Precisamos aprender a cada dia a lidar com os nossos filhos. Então, dia 12, o primeiro ato da Subprocuradoria aqui na Câmara Municipal de Anápolis, sábado a partir das 8 horas da manhã.
Obrigada, vereador. Obrigada, vereador Hamilton. Do autismo, a palavra, João da Luz.
Obrigado, presidente. Quero só comunicar que o Ginásio Internacional Newton de Faria será palco no próximo sábado, dia 5 de abril, do Campeonato Goiano de Kickbox. O evento é organizado pela Federação Goiana de Kickbox e tem o apoio da Prefeitura de Anápolis, também do apoio da Câmara de Vereadores, do vereador João da Luz. Nós queremos aqui informar que os atletas de Goiás, do Distrito Federal e também Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais estarão ali no Ginásio Internacional no dia 5. Para quem gosta de ação, para quem gosta de porrada, kickbox, nós estaremos presentes ali. Vai ser um evento muito bacana, que tem aí o apoio da Jordana, que é a nossa secretária de esporte, tem o apoio do prefeito Márcio Correia. Nós queremos agradecer esse apoio e nós aguardamos a você que gosta de ação para estar presente nessa primeira etapa do Campeonato Goiano da Federação de Kickbox. Obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereador João da Luz. Não havendo mais
inscritos na
comunicação, agora já havendo mais inscritos na comunicação.
Tá bom,
encerro a presença extraordinária, convocando outra para segunda-feira no horário regimental.
Bem, a presidente Andréa Rezende conclui, então, mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Marcos Vieira, agora só na próxima semana.
A partir das 9h30, com transmissão ao vivo pela Rádio Manchester e TV Câmara.
Valeu.
Valeu.
Um abraço a você que acompanhou com a gente a sessão aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, você que esteve conosco no Instagram da Câmara e também pela Rádio Manchester 93,3 FM. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima segunda-feira.